E hoje no CBN Saúde estamos recebendo a psiquiatra Raquel Santana Proença, especialista em infância e adolescência. Está aqui com a gente. Olá, bom dia.
Bom dia, Luciana. Agradeço pelo convite, pela oportunidade da gente poder conversar sobre assuntos tão importantes como saúde mental.
Bom, e para começar, né, a saúde mental, ela tem algo específico na infância e adolescência?
Sim, né? A minha atuação é infância e adolescência. É uma especialidade relativamente nova. Ela só foi considerada uma disciplina no ano de 1949 em Paris, por um professor, né, da França. Então, é uma especialidade relativamente nova, porque a infância e adolescência acabava não tendo um lugar para ser atendida. Então, muitas vezes, o pediatra, ele não tinha uma formação em saúde mental para lidar com essa população, e muitas vezes o psiquiatra não tinha uma formação na área do desenvolvimento infantil para lidar. Então, é uma especialidade relativamente nova, cada vez mais está sendo mais divulgada, porque a gente tem uma ideia da infância, eu acho que muito idealizada, né? Então, é difícil para a gente perceber que uma criança pode ter um sofrimento mental. Algo que eu vejo que já está sendo desconstruído, mas é algo muito novo para a sociedade.
E essa fase da vida, a infância e adolescência, ela é cometida de sofrimentos?
Com certeza, né? É só a gente lembrar da nossa infância e da nossa adolescência, mas era algo que era pouco falado, né? A infância é um processo de muitas alterações no corpo, algo que vai acontecer de forma muito mais concreta na adolescência, essa mudança no corpo, essa mudança hormonal. Os desafios de vida vão se tornando cada vez maiores, então a demanda vai se tornando cada vez maior. E é importante que isso possa ser dito em palavras, né? Que a criança ou adolescente possa ter um espaço para falar sobre isso sem tabu. Uhum.
Agora, como os pais identificam se a criança, se o adolescente está com algum sofrimento mental e precisa de ajuda?
Eu acho que o mais importante é observar uma ruptura no funcionamento desse indivíduo, né? Então, uma mudança de comportamento. E, normalmente, quando há um sofrimento significativo, vai acontecer prejuízo social. Então, vai acontecer prejuízo na interação social. Então, é um indivíduo, uma criança ou um adolescente, que vai se afastar dos pares, pode ter uma queda no rendimento escolar. Então, o indivíduo que se saía bem na escola começa a ter queixa dos professores e até um isolamento dentro da própria família, fica mais trancado no quarto, conversa menos. Eu acho importante que quem cuida dessa criança e desse adolescente, os pais, possam ter uma abertura para conversar sobre o assunto, porque muitas vezes é uma demanda que pode ser resolvida ali dentro da própria família, uhum, ou na escola, e eventualmente alguns casos vão ter que ser levados ou para a psicoterapia ou para o psiquiatra. Uhum.
Já existe também uma crítica ao excesso de medicação ou à medicação precoce, né? Uhum. Quando que a criança e o adolescente precisam ser medicados?
Exatamente, são poucos casos que precisam ser medicados, né? E a gente, como psiquiatra, muitas vezes a gente vai dizer justamente que aquela criança, aquele adolescente não tem indicação de medicação. Então, muitas vezes o paciente vem com uma demanda de ser medicado por ir no psiquiatra e o nosso papel vai ser dizer que aquele momento não é o ideal, não há necessidade da medicação. Agora, quando há necessidade, a medicação é muito bem-vinda, porque como a criança ou adolescente ele tem um cérebro em formação, eu ainda não tenho doenças mentais cronificadas, então eu consigo prevenir para não evoluir para um quadro crônico. Então, a medicação nessas faixas etárias costumam ser utilizadas por um período breve de tempo, e muitas vezes o tratamento nessa faixa etária evita um tratamento posterior na idade adulta. Então, é o melhor momento para intervir, porque a gente tem uma grande chance de cura.
Que tipo de doença pode se tornar crônica e, a partir daí, como que é o tratamento?
quadros de ansiedade, por exemplo. É muito mais fácil a gente tratar quadros de ansiedade na infância. E, assim, uma coisa que é importante pontuar é que a medicação sempre deve vir acompanhada da psicoterapia. O melhor tratamento é o tratamento combinado, medicação e psicoterapia, né? A medicação vai ajudar no alívio dos sintomas e a psicoterapia vai ajudar o indivíduo a desenvolver habilidades e estratégias para lidar com questões estressoras. Quadros de humor, como depressão, também a gente consegue ter uma boa resposta na infância, transtornos alimentares no geral, quadros de encoprese ou enurese, que é perda de urina ou fezes de forma não voluntária. São múltiplos os quadros que a gente pode tratar na infância e adolescência.
Os transtornos alimentares também têm relação, então, com a saúde mental?
Com certeza. Faz parte, né, do leque de diagnósticos, de psicopatologias que o psiquiatra da infância e adolescência trata. E quanto mais precoce o tratamento de um quadro como anorexia e bulimia, melhor a resposta.
Uhum. Bom, a infância mudou muito, né? Hoje as crianças estão mais, elas estão mais em ambientes internos do que em contato com a natureza, uhum. com menos contato com outras crianças, né, porque uhum. estão mais em aparelhos eletrônicos. O que, que isso reflete na questão da saúde mental?
Hoje já tem estudos, né, são estudos muito novos, mostrando o impacto do uso das tecnologias na infância e adolescência. Algo que a gente percebe é que o uso de tecnologias, por ser muito dinâmico, faz com que o nosso cérebro funcione de uma maneira que essas crianças vão ter uma maior capacidade de tomar decisões rápidas, o que seria considerado uma vantagem, mas como desvantagem elas teriam uma menor capacidade de se concentrar por períodos maiores de tempo. Então, algo que vem sendo estudado é a relação do transtorno de déficit de atenção e hiperatividade e o uso de tecnologias. São estudos muito novos, a gente ainda tem pouca evidência, mas é algo que está muito em voga. E com relação ao desenvolvimento de resiliência, porque uma criança que está exposta na rua, no ambiente, com outras crianças, provavelmente ela vai se expor mais a situações de frustração e vai desenvolver habilidades socioemocionais como resiliência para aprender a lidar com situações de frustração, o que não vai acontecer num ambiente protegido.
Muito interessante. Doutora, a gente vai para um intervalo rapidinho e a gente já volta com o CBN Saúde.